Judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling?
when I lose control.
Starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now. Go.
That's all I need, the keys and guitars. And it's within 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Now, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
I wanna feel-
used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.
Sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Forwards, but he keeps pulling. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Agora 4 horas 59 minutos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo, daquilo que você precisa saber nesse fim de semana que foi de feriado prolongado, né? A semana começando nessa segundona, dia 4 de maio. Nós estamos aqui para te deixar muito bem informado. E olha só, o governo lança hoje novo pacote para renegociação de dívidas com o objetivo de reduzir o nível de endividamento das famílias. OPEP aprova novo aumento das cotas de produção de petróleo na primeira reunião sem os Emirados Árabes. 7 países da organização decidiram que a meta de junho será de 188 mil barris por dia. Polícia diz que suspeitos atraíram crianças com convite para empinar pipa antes do estupro coletivo que ocorreu aqui em São Paulo. 5 suspeitos já foram identificados, um adolescente segue foragido. Ex-presidente Jair Bolsonaro tem boa evolução clínica após cirurgia no ombro, mas segue internado em hospital de Brasília para a realização de medidas de prevenção de trombose e também para reabilitação. presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o país vai guiar navios presos no Estreito de Hormuz e deve abranger embarcações de nações que não participam da guerra no Oriente Médio. Pesquisa do The Washington Post e também em parceria com a ABC News e a Ipsos mostra que a desaprovação do republicano atinge novo recorde em meio à guerra com o Irã, com americanos insatisfeitos com a atuação no conflito e na economia. Agora, 5 horas em ponto. Vamos juntos, então, com todas as notícias para aquilo que você precisa saber realmente e a gente vai te deixar muito bem informado nessa segundona. E a semana começa em Brasília com um clima tenso entre governo e Congresso. Já os deputados preparam para muita discussão sobre o fim da escala 6x1. Todas as informações com André Anelli.
A agenda política da semana de 4 a 9 de maio vai ser marcada pela intensa crise na relação entre o governo Lula e o Congresso após a rejeição de Jorge Messias ao STF e a derrubada do veto da dosimetria das penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O Planalto busca rearticulação ao mesmo tempo em que prevê judicializar o tema da dosimetria, enquanto permanecem as dúvidas sobre a indicação ao STF. Existe quem defenda a indicação de alguém com um perfil irrecusável, como uma mulher negra, por exemplo. Por outro lado, interlocutores sugerem esperar o período eleitoral passar para não contaminar o processo de votação no Senado. O risco dessa segunda alternativa é o atual presidente não ser reeleito e entregar a prerrogativa de bandeja para o sucessor. Além do rescaldo das derrotas no Congresso na semana passada, o Planalto acompanha de perto o passo acelerado da Câmara, que vai ter sessões deliberativas em plenário de segunda a sexta, rotina atípica, já que esses compromissos costumam ficar concentrados de terça a quinta. A medida faz parte de um esforço do presidente da Casa, Hugo Mota, para aprovar a PEC da redução da jornada de trabalho ainda em maio. O texto tem como prazo 10 sessões plenárias deliberativas para que sejam apresentadas emendas na comissão especial que analisa o tema. Só depois desse prazo é que o relator, deputado federal Léo Prates, pode divulgar o parecer e o presidente do colegiado, deputado federal Alencar Santana, pode levar à votação. Com mais sessões dentro de uma mesma semana, o prazo regimental corre mais rápido. Objetivo buscado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que pretende votar a mudança em plenário ainda este mês. A pressa se deve ao potencial eleitoral da medida, não apenas para o Executivo Federal, mas para os próprios parlamentares, que também vão enfrentar as urnas em 2026. De Brasília, André Anelli.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, informou em coletiva de imprensa que o governo negocia a rendição do último adolescente suspeito de participação no estupro coletivo de duas crianças em São Miguel Paulista, na zona leste da capital. O David Diogo traz todas as informações.
Exatamente. Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, é investigado pela participação em um estupro envolvendo duas crianças, uma de 7 e outra de 10 anos. Ele foi localizado em uma casa no município de Brejóis, no interior da Bahia, na última sexta-feira, após uma denúncia por tentativa de furto. A Guarda Civil Municipal foi acionada e fez a prisão do suspeito, que foi levado para a Delegacia Territorial de Jequié, onde está preso temporariamente e aguarda transferência para São Paulo nesta segunda-feira. Ao todo, 5 suspeitos foram identificados. Além de Alessandro, 3 adolescentes já foram apreendidos, sendo 2 na capital paulista e 1 em Jundiaí, na Grande São Paulo. O outro segue foragido. Esse caso de estupro coletivo envolvendo essas crianças ocorreu no dia 21 de abril, mas só chegou ao conhecimento das autoridades no dia 24. A delegada de polícia, Janaína da Silva, falou sobre as investigações.
Quando ela viu o vídeo, ela identificou o irmão. Então, ela veio e registrou o boletim de ocorrência, mas ela não tinha detalhes, ela não sabia o local. A família já estava todo mundo com medo, todo mundo saiu lá da... Teve gente que saiu com a roupa do corpo e deixou o imóvel sem nada lá. Então, foi uma dificuldade localizar essas vítimas, né?
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves, acompanha de perto as investigações e falou sobre o aumento de pena para esses casos.
Não queria que tivesse acontecido isso. é uma forma também de a gente rever a maioridade penal. Você vê, quatro menores e um maior fizeram isso, uma cena que eu falo novamente, terrível, inesquecível, vai ficar no meu subconsciente durante muito tempo. Mas, enfim, o trabalho a polícia fez em 5 dias. Tem uma pessoa foragida ainda, que é o Christian, mas está nesse momento agora, nós temos equipes negociando com a família para ele se entregar, que é melhor para ele se apresentar para a justiça.
De São Paulo, David Diogo.
A OPEP anunciou o aumento de 188 mil barris por dia de petróleo na produção para junho. E o efeito dominó da alta no preço do combustível pode se espalhar por toda a economia global. Reportagem de Thalita Souza.
A alta do preço do petróleo está no centro das preocupações globais. O barril do petróleo Brent, aquele com baixa densidade e baixo teor de enxofre, chegou a ultrapassar os $120, um salto expressivo em relação aos cerca de $70 registrados antes das tensões no Oriente Médio. O aumento está diretamente ligado a conflitos geopolíticos e à instabilidade em regiões estratégicas para produção e transporte de energia. Além disso, gera um efeito em cadeia que atinge toda a economia mundial, como explica o especialista em negócios internacionais, Beni Fardi.
O setor de transporte de todas as formas acaba sendo impactado e isso se transmite imediatamente para custos de matérias-primas, de insumos da indústria, de transporte de pessoas, de transporte de alimentos. Então, você perceba, o alimento, por exemplo, ele tem duplo efeito inflacionário. Os fertilizantes, que estão gradativamente ficando mais escassos no mercado, e os combustíveis. E aí, além de tudo isso, você tem a incapacidade da indústria de repassar esses custos para frente. Então, no primeiro momento, o choque é absorvido pelo setor industrial, mas o setor de serviços é o primeiro que desponta com o aumento de preços. E aí você tem comércio e indústria refletindo isso também.
O impacto não para nos postos de combustível. O petróleo é a base para diversos serviços e produtos, o que faz com que a alta nos preços impacte toda a cadeia produtiva.
Com o petróleo mais caro, sobem os custos de produção em setores como aviação, indústria química, plásticos e até fertilizantes. No campo, isso significa produzir alimentos mais caros. No transporte, fretes mais altos. E no final, os custos chegam diretamente ao consumidor. O resultado é um aumento generalizado dos preços. Quando energia, alimentos e serviços sobem ao mesmo tempo, o custo de vida dispara. No Brasil, o movimento já é percebido. A inflação segue acima da meta e gira em torno de 4%, com projeção de chegar a quase 5% ao final do ano, impactada, entre outros fatores, pela alta do petróleo. Quem explica é o professor de economia Alberto Azental.
As usinas termoelétricas também utilizam derivados de petróleo, que é um óleo bruto, e que vai ter impacto no custo de energia elétrica. O que a gente acaba não pensando no dia a dia, aquela garrafinha do refrigerante, aquela PET plástica derivado de petróleo, asfalto, tudo que diz respeito à impermeabilização, esses produtos que a gente utiliza em construção civil, também saem diretamente do petróleo. Produtos cosméticos, as embalagens de plástico, de tudo que a gente usa sai de petróleo.
Diante do cenário, bancos centrais podem aumentar os juros para tentar controlar a inflação. Mas essa medida também tem efeitos colaterais, como crédito mais caro, menor consumo e risco de desaceleração econômica.
A Receita Federal enviou as primeiras notificações a contribuintes que podem ser enquadrados como devedores contumazes. A reportagem é de Vinícius Alexis.
Dívida acima de 15 milhões de reais, maior que 100% dos bens da empresa. 4 meses seguidos ou 6 intercalados de inadimplência no último ano. E inexistência de crise aprovada ou defesa aceita. Essas são as definições legais para devedor contumaz. A Receita Federal começou a notificar empresas com esse perfil, que representa um avanço no combate à inadimplência estruturada e à concorrência desleal no ambiente econômico. Para João Alberto Graça, advogado especialista em direito tributário, é necessário tomar muito cuidado ao caracterizar uma empresa como devedor contumaz, porque isso traz diversas consequências contundentes.
Nós não podemos jogar tudo nessa vala, entendeu?
não podemos jogar tudo nessa vala, uma vez que a lei ela é muito severa com relação às suas consequências. Ela impede que a pessoa entre em recuperação judicial, que participe de licitação, ela entra imediatamente no CADIN, num cadastro que a gente pode pensar que amanhã depois seja semelhante ao cadastro do trabalho escravo, você imagina, o trabalhador. E nós temos muitas empresas que passam por dificuldades, a exemplo dos homens e mulheres, de um modo geral, a dificuldade está generalizada.
Após ser notificada, a empresa tem 30 dias para regularizar os débitos ou apresentar uma defesa administrativa, que terá como finalidade demonstrar que esta instituição não é um devedor contumaz. João Graça acredita que a lei tem que ser assertiva, punindo sim grandes devedores, mas tomando cuidados para não cometer injustiças.
A política pública, ela, obviamente, ela tem que ser feita de uma maneira a atingir o contribuinte de um modo geral, mas o que me preocupa é nós não termos elementos que possam dar amparo ao cidadão, ao contribuinte, entendeu? Porque nós estamos falando, como eu disse, contribuintes que nem sempre estão preparados para ter essa realidade. É, nós não podemos jogar na vala comum, tá? Eu acho, sim, que se nós temos esses elementos, essa lei ela é punitiva e devidamente punitiva, mas tem que ser punitiva de maneira a atingir os verdadeiros responsáveis de uma maneira mais ampla possível.
Ao aprimorar a atuação tributária e punir grandes devedores, o governo contribui para a concorrência leal, valoriza quem paga seus impostos de forma correta, protege recursos públicos e aumenta a confiança no Estado de Direito.
O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia começou a vigorar de forma provisória após mais de 25 anos de negociações, abrindo caminho para mudanças no preço de produtos aqui no Brasil. A reportagem é de Luísa Câmara.
O acordo insere o Brasil em um mercado de mais de 700 milhões de consumidores e um bloco que reúne economias com PIB combinado de cerca de 22 trilhões de dólares. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, mais de 80% dos produtos exportados pelo Brasil para a União Europeia passam a ter tarifa de importação zerada desde o início desta etapa. Analistas projetam que o acordo pode significar, na prática, uma redução no preço de alguns produtos importados, como vinhos, azeites, queijos e outros lácteos. Veículos, medicamentos e insumos importados para o agro também poderão ficar mais baratos. A diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, explica sobre os impactos e as relações do acordo no agronegócio.
É o maior acordo já negociado pelo Mercosul e ele muda completamente a forma como o Brasil se relaciona comercialmente com os países da União Europeia. Os impactos para o agro brasileiro são enormes. De um lado, um leque de oportunidades para aumento das exportações. E de outro, desafios decorrentes da maior exposição aos produtos europeus.
Apesar das resistências que ainda existem, a expectativa é que a parceria alavanque o comércio entre os dois continentes e seja um instrumento de fortalecimento das duas regiões. A implementação do acordo será gradual para setores sensíveis, até 10 anos na União Europeia, 15 anos no Mercosul e, em alguns casos, até 30 anos, visando adaptações econômicas e proteção contra a concorrência internacional. A isenção do imposto vai atingir 91% dos bens que o Brasil importa da União Europeia e, do outro lado, 95% do que vendemos para o bloco econômico. O presidente Lula destacou o caráter estratégico do acordo, reforçando o compromisso com o multilateralismo e a cooperação internacional.
Esse acordo foi um acordo feito a ferro, suor e sangue, porque tem muita coisa, sabe, que quer evitar que o Brasil cresça, que quer evitar que o Brasil dispute, que quer evitar que o Brasil, sabe, coloque os seus produtos nos mercados estrangeiros. E ele veio num momento muito importante, porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. Depois que o presidente Trump tomou as medidas que ele tomou, praticando as taxações de forma unilateral contra o mundo inteiro, A resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações.
Ainda serão definidos detalhes operacionais, como a distribuição de cotas de exportação entre os países do Mercosul, com entidades empresariais acompanhando a implementação para orientar as empresas.
Pesquisa Quest mostra aprovação e cenários para disputa eleitoral ao governo em 3 estados. Reportagem Matheus Dias.
Realizadas entre os dias 24 e 28 de abril, as novas pesquisas Genial Quest mostram o cenário em 3 estados considerados estratégicos para a eleição nacional. Mas os resultados no Rio Grande do Sul, em Goiás e no Ceará mostram um país sem padrão único, onde a força dos governadores varia e pode mudar o jogo eleitoral. Em Goiás, Ronaldo Caiado tem um dos índices de aprovação mais altos do país, com 84%. Além disso, 71% dos eleitores dizem que ele merece eleger um sucessor. Daniel Vilela, do MDB e vice de Caiado durante o mandato, lidera a disputa para o governo, com 33% das intenções de voto. Gracinha Caiado, esposa do ex-governador e pré-candidato à presidência, está à frente para o Senado por Goiás, com 22% das intenções de voto. Na prática, isso coloca o Estado como um dos principais polos da direita no país e reforça o nome de Caiado como ativo político nacional. O cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha, diz que o candidato apoiado por Caiado no Estado tem larga vantagem.
O número de eleitores que dizem que pode mudar de voto é elevado, 52% também, né? Então, ou seja, o eleitor, esses votos, ele ainda não estão cristalizados. E aí é que entra muito mais também esse prestígio que o Caiado deixou no Estado e que, eventualmente, ele entrando na eleição de Daniel Vilela pode ajudá-lo ali a crescer, consolidar e eventualmente ajudá-lo na reeleição.
Mesmo assim, o peso do Estado é considerado limitado para a disputa à presidência. Goiás representa cerca de 3% do eleitorado brasileiro. Analistas dizem que mesmo que Caiado receba os votos de todos os eleitores goianos, isso não seria o suficiente para o levar ao segundo turno da eleição. Por outro lado, no que foi o objetivo de Kassab quando optou pelo ex-governador, a interpretação é de que ele possa conquistar votos da direita não tão fiéis à família Bolsonaro.
Se ele tem lá um índice de aprovação tão elevado, ele pode dizer, olha, no estado de Goiás deixei a administração com um índice de popularidade de aprovação bastante elevado, 84%. Então, óbvio que isso também pode ser utilizado por ele durante a campanha para tentar alavancar seus votos.
No Ceará, o cenário é outro. O governo de Eumano de Freitas tem 56% de aprovação. O petista ainda pode tentar a reeleição, mas outros dados apontam dúvidas. A pesquisa diz que apenas 21% dos eleitores defendem a continuidade de Eumano. 38% pedem por mudanças parciais e 35% por uma mudança completa. Mesmo assim, a maior parte ainda pede que o Estado seja comandado por um aliado do presidente Lula. Nesse cenário, o nome do ex-ministro da Educação, Camilo Santana, ganha força. Os dois petistas, porém, enfrentariam no segundo turno o pré-candidato do PSDB, Ciro Gomes, no caso dele não disputar a presidência. É o que diz o cientista político Cristiano Noronha.
O presidente Lula lidera no Estado, mas a gente vê especialmente o tio Eumano Freitas, que é candidato à reeleição, atrás de Ciro Gomes na disputa, né? E o Ciro, ele pode eventualmente até criar dificuldades para o Lula no Ceará. O quadro lá no Ceará ainda está em aberto por conta disso, né? Tanto o Ciro, que ainda não decidiu, quanto o PT, que ainda não fechou efetivamente quem que será o seu candidato, e o presidente Lula na batalha pela reeleição, ele vai precisar muito dos estados do Nordeste.
A menor aprovação na pesquisa vem do sul do país, com 51% para o governador Eduardo Leite. A gestão, porém, enfrenta 39% de desaprovação. Metade dos eleitores ainda dizem que o governador gaúcho não merece eleger um sucessor. Hoje o cenário tem Juliana Brizola, do PDT, e Luciano Zucco, do PL, tecnicamente empatados, com 24% e 21% das intenções. Porém, 68% dos eleitores diz que ainda pode mudar de voto.
Uma situação bastante polarizada no Estado, com uma candidatura de esquerda liderando a corrida sucessória, né? Mas a oposição também, me refiro aqui ao Luciano Zucco, que é do PL, bem posicionado nas pesquisas. Então, eventualmente, o Flávio Bolsonaro se empenhando aí nessa eleição, eventualmente pode impulsionar a candidatura do Zucco na disputa sucessória.
Outra diferença entre as três regiões são os principais problemas apontados pelos entrevistados. No Ceará, a violência aparece como a principal preocupação. Já no Rio Grande do Sul e em Goiás, a saúde é o ponto principal. O estado gaúcho ainda tem as enchentes como uma das maiores preocupações.
Óbvio que o eleitor, já de início, ele tem naturalmente as suas preferências. Por exemplo, um eleitor de direita não vai votar num candidato de esquerda, por exemplo, né? E vice-versa. Mas existe um contingente em todos esses estados, aquele eleitor independente, que ele efetivamente vai mais dependendo do histórico, dependendo das promessas e o que o candidato tem a oferecer, né? E de problemas que ele tende a solucionar.
Os analistas das pesquisas apontam que um possível segundo turno na eleição presidencial deve ter, mais uma vez, os candidatos mais alinhados com a direita e a esquerda, e que quem conseguir ocupar o centro leva vantagem. As pesquisas Quest ouviram um pouco mais de 3.200 pessoas, com 16 anos ou mais.
Jornal da Manhã, 5 horas 22 minutos.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
O futebol virou arte. Tricampeão!
1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta! Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan. Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100. 95,9.
Jovem Pan. Jovem
Pan. Quer abrir um CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Circomp a gente cuida de tudo: abertura, regularização e suporte contábil rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496 0790, ou faça uma visita, Rua Antonina Junqueira 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Circomp, gestão avançada.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
The sound of the future. ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan News.
Agora 5 horas 25 minutos, Jornal da Manhã aqui com muita informação para você nessa segundona, dia 4 de maio. Pelo menos 10 pessoas já morreram em decorrência dos temporais que atingem diferentes regiões do Brasil desde o feriado. Além das vítimas, pelo menos 3 pessoas seguem desaparecidas. Informações com Thalita Souza.
O estado mais afetado até agora é Pernambuco. As vítimas morreram por conta de 2 deslizamentos de terra, além de um caso de afogamento. As equipes de resgate atuam em áreas de risco na tentativa de localizar desaparecidos e evitar novas tragédias. Na Paraíba, pelo menos outras 2 mortes foram confirmadas em decorrência das chuvas fortes. O volume de água provocou alagamentos, deslizamentos e dificultou o acesso a algumas regiões. Assim como Pernambuco, o estado já decretou o estado de calamidade. No Rio Grande do Sul, pelo menos 22 municípios relatam estragos em decorrência das chuvas.
Com previsão de mais chuvas intensas nos próximos dias, os estados seguem em alerta. E as autoridades monitoram principalmente áreas de encosta e regiões alagadas.
Equipes da Defesa Civil e Corpos de Bombeiros seguem em operação para atender ocorrências, orientar moradores e reduzir os impactos dos temporais. A recomendação é evitar áreas de risco e acionar as autoridades em caso de emergência.
Após uma cirurgia no ombro, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou boa evolução clínica e tem previsão de alta hoje. André Anelli.
O boletim médico divulgado neste domingo afirmou que Jair Bolsonaro segue com boa evolução clínica e bom controle da dor. Ele continua internado aqui no hospital Deve Estar com tratamento de prevenção à trombose e medidas de reabilitação motora e funcional. A nova internação é referente a uma cirurgia no ombro, a qual ele foi submetido na última sexta-feira devido a dores locais. O procedimento foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a expectativa da equipe médica é de alta hospitalar nesta segunda-feira, quando Jair Bolsonaro deve voltar a cumprir prisão domiciliar. Quem também permanece internado aqui no hospital DF Star é o senador Magno Malta. Ele tem usado as redes sociais para negar as acusações de ter agredido uma técnica de enfermagem da unidade de saúde.
Quero afirmar para vocês que essa mentira é tão deslavada, sem consequência, irresponsável, que eu vou ser mais firme ainda. Se encontrar algum vídeo meu batendo no rosto da enfermeira, quebrando o óculos dela, eu renuncio do meu mandato. Dá para você? Eu vou renunciar do meu mandato.
Magno Malta também registrou o boletim de ocorrência contra a profissional. A técnica de enfermagem já havia formalizado a queixa nas últimas horas, alegando ter sido atingida por um tapa no rosto e ter sido insultada pelo senador como incompetente e imunda. Magno Malta segue internado em observação contra um episódio de pressão baixa que provocou um desmaio dele na última quinta-feira. Até o momento, não foi divulgada a previsão de alta hospitalar do senador. De Brasília, André Anelli.
As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida já estão em vigor e têm como objetivo facilitar o acesso da